As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana deteve em Tomar uma mulher de 60 anos que estava foragida à justiça. Por aquilo que a ERTS apurou, está em causa uma condenada a 18 meses de prisão efetiva que estava em fuga há cerca de 10 anos. A mulher é residente na localidade de Crato, distrito de Porto Alegre. Para já, desconhecem-se as circunstâncias desta detenção. A realização de queimas de sobrantes continua proibida. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o Conselho de Tomar irá andar nos patamares elevado e muito elevado durante os próximos dias, ou seja, pelo menos até esta terça-feira, ainda que este cenário possa mudar consoante as condições atmosféricas vigentes. Recorde-se que com este índice elevado, as referidas atividades agrícolas florestais não podem ser efetuadas sob pena de estar em causa o crime de incêndio. Estas limitações estendem-se a grande parte da região do Médio Tejo, com Abrantes, Sardoal e Mação à cabeça.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado da Educação, João Costa, irá estar presente em Tomar neste sábado, por ocasião do Festival de Lanternas Flutuantes do Grupamento Nuno de Santa Maria, que lança mãos à realização de uma ação pioneira na Europa. Está em causa uma iniciativa resultante do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, em que duas turmas do segundo ciclo, num total de 307 alunos, que partem assim para a realização de um projeto diferenciador. A lanterna, sem dúvida o personagem principal desta atividade, é composta por uma base de cortiça, apresentando quatro símbolos, casos da Cruz de Cristo, a esfera anilar, o tabuleiro e a pomba do Espírito Santo, que simbolizam a festa dos tabuleiros, tema do projeto. As lanternas serão colocadas no Nabão, entre a Ponte Velha e a Ponte do Flecheiro, a partir das 21h03, hora do ocaso, pôr do sol. Importa aqui recordar os protagonistas, ou seja, os alunos que explicaram as bases deste festival.
Este ano estão envolvidas no projeto de autonomia e flexibilidade curricular do agrupamento 12 turmas do 2º ciclo, 6 do 5º e 6 do 6º. São eles com a supervisão de uma equipa multidisciplinar de professores.
O Infante e a Ordem de Cristo partiram do Nabão as primeiras caravelas para a expansão marítima. Depois da Índia ao Japão, os portugueses trouxeram do Oriente uma visão multicultural enriquecida por conhecimentos e costumes. Uma das tradições que lá admiraram foi o Festival das Lanternas Flutuantes. O Festival das Lanternas Flutuantes teve origem há 2000 anos, mas é muito antigo em todo o Oriente. Mais recentemente, conheceu uma enorme implantação nos Estados Unidos.
A lanterna é composta pelos seguintes materiais: uma base de cortiça de 25 por 25, 4 paus de espetada, papel vegetal e uma vela artesanal. A decoração das lanternas apresenta 4 símbolos. A Cruz de Cristo e a Esfera Armilar, que representam os descobrimentos portugueses. O tabuleiro e a Pomba do Espírito Santo simbolizam a festa dos tabuleiros, que é tema do nosso projeto.
O Festival de Lanternas Flutuantes irá decorrer no Rio Nabão, entre a Ponte Velha e a Ponte do Flecheiro. Além das 3 pontes, ao longo das margens, haverá diversos espaços seguros e agradáveis para ver o festival. O lançamento das lanternas flutuantes irá ter início às 9h03, na hora em que acontece o acaso, ou seja, o pôr do sol, no dia 15 de junho, num sábado.
Este festival vai ter cerca de 1000 lanternas, das quais 300 serão lançadas nos arcos da Ponte Velha. As restantes 700 serão lançadas no Peito de Santa Iria. O ponto de chegada das tais 1000 lanternas será na Ponte do Flecheiro. E ao longo do festival haverá uma... será ouvida uma banda sonora inspirada nas sons das rios.
100 lanternas vão ser colocadas na margem de Santa Iria, ou seja, Ponte Nova. Outras 80 lanternas vão ser colocadas na margem do Mercado. E as restantes 70 lanternas vão ser colocadas na margem e Deco do Flecheiro.
As lanternas são construídas com materiais biodegradáveis e recicláveis. E os praticantes de canoagem do Centro de Formação Desportiva irão recolher todo o material que fica depositado no rio. Assim, Este festival de lanternas terá zero impacto no ambiente.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 50 anos no entroncamento por estar na posse de 11 doses de um produto estupefaciente, precisamente de haxixe, dissimulada numa caixa de tabaco que continha igualmente um canivete e um corta-unhas. O indivíduo está agora constituído arguido e fica sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
O Regimento de Apoio Militar de Abrantes foi condecorado nesta sexta-feira com a Medalha de Mérito Municipal, numa sessão que decorreu no Castelo Abrantino e que contou com a presença do chefe do Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca. Este foi um dos destaques do Dia da Cidade, ou seja, Abrantes celebrou 103 anos desde essa elevação no programa, onde também não foram esquecidos os trabalhadores da Câmara Municipal e dos serviços municipalizados que celebram 25 anos de serviço e aqueles que se aposentaram. Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia Abrantina, quis então sublinhar esta ligação do ramo ao concelho.
Abrantes foi, é e será sempre um território geográfico determinante para as chefias militares pela sua dimensão estratégica e tática. Falamos na história de um centro de decisão e lugar de confluência que nos dias de hoje continua a ser representado pelo Regimento de Apoio Militar de Emergência, em nosso entender, uma estrutura de referência incontornável de suporte à proteção e à sociedade civil. A postura cooperante, o diálogo institucional permanente, a abertura da instituição militar cada vez mais notória, o apoio continuado aos múltiplos programas de intervenção comunitária e até de realização conjunta, como hoje, reforçam esta posição de cooperação. Um trabalho permanente de convergência de esforços entre as forças civis e militares. Reiteramos o já afirmado a quando a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, o Regimento de Apoio Militar de Emergência e o Exército têm e terão sempre no município de Abrantes um aliado na afirmação da sua memória histórica e no apoio continuado a toda a sua capacidade permanente, multifuncional e abrangente. O RAME é hoje uma plataforma de apoio indiscutível para a comunidade abrantina. Uma estrutura presente que deixamos manter no futuro. Para o futuro de Abrantes, deste nosso território, deste nosso país. A 14 de junho de 1916, Abrantes foi elevada à categoria de cidade. Hoje, e desde há 103 anos, comemoramos a celebração da nossa cidade, da nossa identidade. Celebramos o compromisso que ao longo de décadas foi construído por homens e mulheres desta comunidade. Abrantes é o nosso concelho, a nossa cidade. Uma cidade, um concelho bom para nascer, viver, trabalhar e investir. Em Abrantes construímos o futuro com todos e para todos. Para sermos cada vez melhores, para tornarmos a nossa cidade, o nosso concelho, a nossa região mais competitiva, mais qualificada, mais justa, solidária e com uma fortíssima ambição no futuro. Para que os nossos cidadãos, jovens e menos jovens, sejam mais esclarecidos, mais participativos e mais inteligentes. Cabe a todos nós, abrantinos, continuar a inovar, a consolidar a nossa confiança no futuro.
Alvaiázere celebrou neste 13 de junho o seu dia, o Dia do Concelho. No auditório da Casa da Cultura, lotado por sinal, houve espaço para relembrar o passado sem perder de vista o presente e, claro, o futuro. Nesta sessão, onde marcou presença Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, houve lugar a um espaço musical a cargo do Coro Infantil de Alvaiázere e, claro, a homenagem a José Eduardo Baião, um benemérito do Concelho nascido em 1851 em Poços e que foi governador civil de Santarém entre 1900 e 1904. Foi, aliás, o ponto alto das celebrações. No período de intervenções, nota para as palavras de Álvaro Pinto Simões, presidente da Assembleia Municipal, que teceu rasgados elogios ao Executivo pelas apostas na FAFIPA e no Festival do Xíxaro, agora em outubro. Seguiu-se Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázere, que destacou o conjunto de investimentos em marcha no concelho, nomeadamente na atração de empresas.
Temos de ter orgulho nas nossas raízes, no nosso passado, mas também temos de ter orgulho naquilo em que nos transformamos por ação de muitos que contribuíram para esta terra, com o seu trabalho, com com a sua dedicação, com o seu saber e com a sua influência. Um concelho que não valoriza o seu passado e a sua história é um concelho sem futuro. Infelizmente, temos tantas entidades individuais e coletivas a quem temos de agradecer. Mas hoje é também um dia de reflexão, dia de refletirmos sobre a atualidade do nosso concelho e de darmos a conhecer o caminho que estamos a trilhar. Por isso, partilho convosco alguns dados referentes ao trabalho em elaboração pelo Executivo Municipal. O município submeteu já 20 candidaturas ao quadro comunitário de apoio Portugal 2020, prefazendo um valor total de investimento de aproximadamente 6 milhões de euros. Estas candidaturas estão assentes em áreas como a regeneração urbana, a eficiência energética, o património natural e o ciclo da água. Destas, estão já aprovadas a Loja do Cidadão, a Plataforma Empresarial de Alveados, a obra de beneficiação e alargamento da Zona Industrial de Troia, a intervenção na envolvente ao Tribunal, o Centro de BTT, o Cadastro das Infraestruturas no Sistema ERSAR, a beneficiação do Equipamento Municipal de Piscinas Descobertas, quatro projetos conjuntos da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, nomeadamente o projeto da Rede Cultural, o projeto Educa e Cloud, o projeto dos produtos turísticos integrados e o Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e ainda um projeto no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Local concebida pelo Grupo de Ação Local Terras de Sicó, a Rede de Aldeias de Palcaio. Estamos atualmente a preparar a submissão de uma candidatura para a criação da nova zona industrial de Reis da Murta, estimando um valor de investimento aproximadamente de 1 milhão e 700 mil euros.
Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, encerrou o período de intervenções destacando o papel ousado do Conselho na aposta do turismo e da cultura para a promoção do território.
É que um país que se promove e projeta do ponto de vista internacional com o produto Sol e Praia cria forçosamente maior decalagem no que diz respeito à sua sazonalidade. Porque o produto Sol e Praia está amarrado àquele período estival. E por isso hoje todas as tendências, e muito em particular os números que Portugal apresenta, felizmente a região centro apresenta, e esta comunidade intermunicipal apresentam, são no sentido de variar esta tendência que durante os anos nós estivemos em relação à proposta de Portugal. É por isso que a gastronomia, e aqui o rei Xixa, como diz o Presidente Álvaro, que saúde, se estiver alguém da confraria, estivemos no domingo em Viseu, na comemoração do Dia Nacional da Gastronomia, e estava lá a nossa confraria do Xixa, dizia-vos eu que é por isso que a gastronomia, o património, a natureza, a saúde e bem-estar, o turismo desportivo, o turismo ativo, o turismo patrimonial, estão em linha com o crescimento com que hoje Portugal e a região centro se apresentam, contrariando aquilo que foi durante muito tempo a ideia de que os territórios dos destinos turísticos viveriam em função da maturidade com que durante esses anos foi proclamado.
Está a decorrer a bom ritmo a venda de ingressos para os espetáculos da Festa dos Tabuleiros a realizar no Estádio Municipal de Tomar. Um processo que, recorde, está a decorrer através da plataforma Ticketline e ainda na Casa Vieira Guimarães. Estão em causa as presenças de Blaia e Wet Bad Gang, ambos a 5 de julho, Azeitonas e Quinta do Bil a 6, FH 5 e Rui Veloso no dia 7 e, finalmente, a Namora e Tomar-lhe o Gosto a 8 de julho. Importa referir que até este sábado os bilhetes são ainda vendidos a um preço mais reduzido, sendo que depois irão sofrer um acréscimo. Luís Honório, mordomo dos espetáculos na Comissão da Festa dos Tabuleiros, deu então conta da alteração do preço dos ingressos.
Estamos prestes a arrancar com... A festa já arrancou, não é? No domingo de Páscoa, mas a parte de animação dos espetáculos, portanto, estamos perto do dia 29. E está tudo a correr dentro do normal, sabendo que, e convém frisar isso às pessoas, que os espetáculos do estádio, esses, porque os outros são a maior parte de entrada gratuita, os bilhetes, conforme foi estipulado de início, teriam um preço mais reduzido até dia 15, ora dia 15 é no próximo sábado, e até lá ainda vão custando o valor de 8 euros por dia, ou um passe de 4 dias, 25 euros. A partir de sábado, passo 8 passam para 10, e o passe passa a 30. De qualquer forma, é sempre, mesmo sendo 30, há um dos espetáculos que é gratuito, né? Por sendo não o passa, é sempre uma boa opção para quem gosta de música e quem gosta de assistir a este tipo de espetáculos. As coisas estão a correr dentro da normalidade. Fica este aviso, que é importante, porque ainda falta algum tempo até sábado, é que as pessoas, se quiserem poupar realmente algum, que se dirijam ou na Ticketline, conforme referiste, ou na sede da comissão, na sede da comissão, que estão lá à venda também. E portanto, as pessoas não deixem para, mesmo para o dia, mesmo que seja para a semana, a preço mais caro, tentem sempre comprar antes do dia dos espetáculos, porque realmente, para evitar as filas e as pessoas poderem entrar a horas para dentro do estádio para assistir aos espetáculos logo desde o início. Estão marcados para as 22, entre as 22, 22 e 30, a gente espera que comecem. Claro que nestas coisas há sempre, pode haver alguns atrasos, mas as portas abrem por volta das 9 horas, portanto, das 9 da noite, portanto as portas abrem mais cedo, como é lógico, e os espetáculos logo, a partir das 10, 10 e meia, será a altura do início dos mesmos. Como já se referiu, são no estádio municipal, onde vamos ter nomes muito importantes da música portuguesa, outros mais recentes, outros mais já com alguma existência. Temos o caso do Rui Veloso, Ana Moura, dois artistas, pronto, que dispensam qualquer tipo de apresentação. Depois temos a Blaia, o Zoé de Pé de Gangue, com um público mais jovem, e temos a Quinta do Bilho e os Azeitonas. Portanto, é um cartaz recheado de nomes interessantes e muito completo para, dentro do nosso meio habitual. É um excelente cartaz este ano.
Altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Sob falsos argumentos, o PSD e o CDS aprovaram em 2012-2013 um quadro legal que provocou a extinção de mais de 1 milhão de freguesias por todo o país. No Conselho de Tomar, este processo produziu um número de freguesias de 16 para 11, com a denominada agregação das freguesias de São João Batista e Santa Maria, de Casais e Alviveira, de Além da Ribeira e Pedreira, de Madalena e Bezelga, de Junceira e Serra. Relembrar que na Assembleia Municipal de Tomar, realizada a 3 de outubro de 2012, foi discutida uma proposta de parecer da Câmara Municipal em que se defendia a manutenção das 16 freguesias do Conselho. Essa proposta foi aprovada por 32 votos a favor e 1 voto contra. Ao iniciar-se a atual legislatura, os deputados do Partido Comunista Português apresentaram na Assembleia da República, em 2016, um projeto de lei que propunha a recuperação das freguesias extintas, sem imposições, tendo como critério o respeito pela decisão popular e dos respectivos órgãos autárquicos. PS, PSD e CDS chumbaram este projeto em dezembro de 2016, tendo o Partido Socialista justificado a sua posição com o argumento de, naquele momento, já não haver tempo suficiente para se preparar as eleições autárquicas de 2017 com alterações no mapa de freguesias. E acrescentava, na altura, que o Governo Socialista apresentaria uma proposta em devido tempo sobre esta matéria. Tivemos de esperar até maio de 2019, 3 anos depois da data em que a intenção foi anunciada pela sua apresentação. O projeto de lei do Governo Socialista, agora conhecido, infelizmente, defrauda completamente as expectativas das populações que há 6 anos lutam pela reposição das suas freguesias e, pior ainda, abre caminho à extinção de muitas das atuais freguesias. De acordo com a proposta do Governo, não só as freguesias a recuperar, como também as atuais, terão de satisfazer cumulativamente 5 critérios, a saber: a prestação de serviços à população, eficácia e eficiência da gestão pública, população e território, história e identidade cultural, representatividade e vontade política da população. Por exemplo, de acordo com esta proposta socialista, apenas freguesias com uma área superior a 2% da área do território do Conselho e com um mínimo de 1.150 eleitores podem ser repostas ou manter-se, a menos que distem mais de 10 km em linha reta da sede do Conselho. Neste caso, é obrigatório terem pelo menos 600 eleitores. Mas o quadro legal proposto vai mais longe no objetivo de empobrecimento do regime democrático e de subversão do poder local ao exigir pelo menos uma extensão de saúde, farmácia ou parafarmácia, equipamento esportivo, equipamento cultural e mercado, uma caixa multibanco, a existência de uma coletividade que desenvolva atividades recreativas, culturais, esportivas ou sociais, dispor do edifício adequado para o funcionamento da junta e de pelo menos 2 trabalhadores com vínculo público. Como é fácil concluir, estes critérios plasmados na proposta agora apresentada pelo Governo são um obstáculo à reposição das freguesias extintas em 2013. Mas pior e muito mais grave é este projeto incluir uma disposição em que se diz que as atuais freguesias que não cumpram estes critérios têm 10 anos para os satisfazer, sob pena de virem a ser extintas. Afinal, a proposta socialista não é uma proposta para repor as freguesias extintas, é um novo quadro legal que irá extinguir ainda mais, muitas mais, freguesias. No Conselho de Tomar, a ser aprovada esta legislação, há freguesias que ficarão em risco de virem a ser extintas. Este não é o caminho para combater a desertificação de aldeias e vilas, particularmente nos territórios do interior.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.